Caminhos para a Mudança.
Olá, o nosso convidado hoje é um psicólogo clínico com mais de 20 anos de experiência profissional na coordenação de equipas multidisciplinares em projetos de inclusão social. É o rosto de uma mudança radical que hoje se está a operar em Portugal no modo como se procura reintegrar na sociedade pessoas em situação de vulnerabilidade externa. Olá, Américo Nave, sejas muito bem-vindo aos Caminhos para a Mudança.
Olá, Pedro, muito obrigado pelo convite.
Ora, eu tenho aqui uma primeira pergunta de arranque, que tem a ver, tu és um especialista e sabes muita coisa relacionada com pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de sem-abrigo e pessoas com problemas de toxicodependência. E ia começar, vamos falar dos dois um bocadinho, ia começar pelos sem-abrigo. E fazia-te uma pergunta muito simples primeiro, que é, quantas pessoas em situação de sem-abrigo existem em Portugal? Estás recordado que no censo de 2011 houve uma grande polémica, porque o Instituto Nacional de Estatística mandou cá para fora uns números completamente ridículos em relação àquilo que os especialistas consideram. Uhum. Eu admito que é um número, uma estatística que é volátil, vai mudando ao longo do tempo, mas queria-te ouvir quantas pessoas em situação de sem-abrigo existem em Portugal?
Bem, eu não sei, e penso que ninguém sabe, não, penso que é muito difícil, é um número difícil de calcular e Portugal não tem hoje uma rede fidedigna que nos dê esse número, mas a estimativa é que haja aproximadamente 10 mil pessoas em situação de sem-abrigo, é um número que tem crescido nos últimos anos, penso também fruto desta crise que tem existido na área da habitação, mas a estimativa é que haja aproximadamente 10 mil pessoas.
Muito bem. E em termos de, agora falando, também são pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, há muitos, não é? Que é as pessoas com problemas de toxicodependência, que é, no fundo, um problema crónico. E aí já estamos a falar de uma população bastante maior, não é?
Sim.
Há estatísticas impressionantes que dizem que já são estatísticas com datas um bocadinho no passado, mas que cerca de 8% de totalidade da população portuguesa já pelo menos experimentou o consumo deste tipo de substâncias ilícitas. Uhum. Eu sei que a tua experiência, a tua longa experiência, começou com o crescer na maior, a trabalhar na rua com públicos desta área. O que é que tu me dizes em relação à toxicodependência? Há sem-abrigos que têm problemas de toxicodependência, mas há muitos toxicodependentes que não são sem-abrigo, não é?
É.
Quer dizer, o que é que me diz aí?
Sim, bem, eu por acaso comecei a trabalhar realmente nos anos 90 no Casal Ventoso, ainda noutra organização que não era a Crescer, antes da Crescer, as pessoas, que eu acho que há muitas vezes essa relação entre as pessoas que estão em situação sem abrigo e o consumo de substâncias psicoativas, que eu discordo numa perspectiva que quando estamos a falar de pessoas em situação sem abrigo, nós estamos a falar essencialmente do acesso à habitação. É claro que depois a própria condição de estar em situação sem abrigo, por exemplo, pode levar ao consumo de substâncias psicoativas ou a pessoa estar numa situação de habitação precária, estar numa situação laboral precária e ter consumo de substâncias psicoativas, o cruzamento destes fatores pode levar a que a pessoa fique em situação de sem-abrigo. O consumo de substâncias psicoativas tem-se alterado bastante nos últimos anos. Nos anos 90 havia 1% da população que consumia essencialmente heroína e a maior parte das pessoas por via endovenosa. Hoje tem-se alterado muito, por exemplo, o consumo, há muito mais nas ruas o consumo de crack ou de cocaína, uhum. e pela via fumada. Portanto, tem existido aqui uma alteração. Tem existido também um grande desinvestimento nos últimos 10, 11, 12 anos para cá, o que também tem feito que haja cada vez mais pessoas a consumir substâncias psicoativas. Eu penso que às vezes há Há falta de um pensamento que o desinvestimento em determinadas áreas pode levar ao agravamento desse problema. E é o que nós, por exemplo, constatamos nesta área dos consumos, dos comportamentos aditivos, é que este desinvestimento tem levado a cada vez encontramos mais pessoas sem acesso a consultas, sem acesso à saúde, sem acesso à área do emprego, sem acesso a apoios sociais. E hoje, principalmente em Lisboa, que é onde nós trabalhamos, temos observado um crescimento do número de pessoas a consumir nas vias públicas.
Pois, porque, no fundo, a descriminalização, que é bem-vinda, não é? Não deveria ser sinónimo de desinvestimento, não é? Quer dizer...
Pois é verdade, porque realmente Portugal até é reconhecido como tendo uma das melhores políticas do mundo, temos até bastante turismo social que vem visitar as nossas equipas, outros programas, outras ONGs, o Instituto, agora o ICAD, pelas políticas que temos e, ao mesmo tempo, paralelamente a isto, temos tido um desinvestimento enorme nesta área em Portugal, o que não faz qualquer sentido.
Já vamos falar das soluções, ainda sobre o problema. Eu tenho a ideia que existe na sociedade, tu confirmas-me, que muitas pessoas consideram que os sem-abrigo, as pessoas em situação sem-abrigo, estão acomodadas à sua condição de indigentes, que não pretendem genuinamente sair da rua, não querem trabalhar, estão entregues à inércia que, de certa forma, é alimentada, ou seja, por subsídios, seja pela atuação de extraordinárias instituições sociais. Isto é um preconceito mesmo. Consegue-se balançar intuitivamente, eu presumo que não há estatísticas, mas intuitivamente, este preconceito, este mito, se quiseres, qual é até que ponto é que é falso? Até que ponto é que não há aqui um fundo de verdade?
Na nossa opinião, é completamente falso e há números, por exemplo, mesmo ainda dentro do nosso trabalho. Por exemplo, nós, desde que implementámos um programa, que é o Housing First, em 2013, que fez 10 anos no ano passado, faz 11 anos este ano, nós nunca encontramos ninguém nestes 11 anos que não quisesse sair da rua. Todas as pessoas que contactámos aceitaram sair da rua e aceitaram entrar numa habitação. E, portanto, por exemplo, é um número que contraria esse mito de que as pessoas querem estar na rua. Isso é uma ideia, só mesmo quem não tem contacto direto com estas pessoas, eu penso que a nossa sociedade vive com um grande estigma em relação a estas pessoas. Nós hoje educamos até os nossos filhos, por exemplo, a não olhar para as pessoas em situação sem abrigo. A nossa sociedade olha com um estigma enorme para as pessoas que se encontram nesta situação e que isso faz com que criem barreiras até para que as pessoas saiam dessa condição. Eu penso que até o próprio sistema que está criado para ajudar estas pessoas, ele próprio cria enormes barreiras para que as pessoas saiam da situação sem abrigo. Uma pessoa, quando entra na situação sem abrigo, fica com a vida muito mais dificultada quando assume essa posição de ficar em situação sem abrigo, quando deveria ter a vida muito mais facilitada para que rapidamente saísse dessa situação. E hoje, nos últimos 30, 40 anos, temos dado respostas, não só em Portugal, mas em todo o mundo, que são respostas que não são dignas para a condição humana e para as necessidades que estas pessoas precisam. E está praticamente provado, na minha perspectiva, que essas respostas têm falhado, que são as respostas, por exemplo, são respostas partilhadas, onde as pessoas são colocadas em espaços onde vivem 100, 200, 300 pessoas, com roubos, com agressividade, com pouca humanização em relação a estas pessoas, e continuamos a apostar, essencialmente, nessas respostas partilhadas. Porquê? Porque há uma cultura e uma forma de olhar que é quase aquela expressão que diz portuguesa que és pobre e mal agradecido. Se eu te dou qualquer coisa, se estás mal, qualquer coisa que eu te dê, deves ficar agradecido. E isso faz com que as respostas muitas vezes criem muito mais dependência das pessoas às estruturas sociais do que as estruturas sociais ajudem a que as pessoas ganhem autonomia e não estejam dependentes das respostas sociais. Não são as pessoas que querem estar dependentes das respostas sociais. O que nós observamos é que as pessoas estão cansadas de estar dependentes das respostas sociais, mas estas pessoas sobrevivem diariamente, estas pessoas não sabem onde é que vão dormir amanhã, não sabem onde é que podem ir à casa de banho daqui a uma hora, não sabem o que é que vão almoçar ou o que é que vão jantar. É uma sobrevivência diária e isto causa uma situação de trauma por esta vivência. Pessoas que muitas vezes já vivenciaram situações de trauma porque cresceram muitas vezes em instituições ou porque viveram em situações familiares de agressões físicas, psicológicas, sexuais, e o sistema o que lhes responde é respostas com pouca dignidade, que não dão privacidade, é que as pessoas têm que expor, por exemplo, as suas roupas, têm que partilhar os espaços com outras pessoas, não têm qualquer... têm que usar as mesmas casas de banho, os mesmos balneários, os mesmos quartos. Não há qualquer privacidade, que é a privacidade que nos dá a todos também a possibilidade de uma maior autonomia e uma maior individualidade e um maior reconhecimento de nós próprios, pessoas com potencialidades para, por exemplo, estarmos a trabalhar ou atingirmos os objetivos. Porque estas pessoas têm objetivos concretos para sair da situação da vulnerabilidade em que se encontram.
É ótimo ouvir-te, porque estás a fazer exatamente a transição que eu pretendia na nossa sequência desta nossa conversa para a mudança que tu estás a protagonizar. E, de facto, a gente tem que realmente partir do princípio que nós temos todos, cada um de nós e essas pessoas incluindo, temos coisas boas e coisas más, coisas más, defeitos e temos virtudes. E que a esmagadora maioria dessas pessoas que estão assim é porque tiveram percursos muito complicados e muito exigentes ou traumatizantes que lhes levaram e não são nem piores nem melhores do que nós. E isso é muito importante. Para caminharmos para essa mudança, no fundo, em termos técnicos, tem-se feito muita coisa, e muita investigação, muita evolução nas respostas. E, no fundo, basicamente, as respostas, a sequência lógica na intervenção deste tipo de pessoas, tanto quanto eu percebo, começa com as conhecidas equipas de rua, que têm em primeira instância sinalizam os casos, satisfazem necessidades básicas, como a roupa, a alimentação, a higiene e por aí fora, e depois procuram, aos poucos e poucos, encaminhar as pessoas para outros serviços em função do seu diagnóstico, seja para serviços de saúde, seja para serviços sociais. Em segunda instância, quando a coisa evolui, então essas pessoas são integradas em alojamentos temporários, em centros de emergência, em residências partilhadas, que é o que estavas a falar, e é aqui, Américo, que tu, há 10 anos atrás, puseste aqui isto tudo ao contrário e disseste, não, aqui começa o erro, porque aí não vamos lá, as pessoas não vão, pelas razões todas que tu disseste, não vão conseguir dar a sair do seu problema. Explica-nos lá, Housing First é um modelo americano, de origem americana, salvo erro, e que tu trouxeste e que de lá para cá tem dado resultados espantosos. Housing First é uma casa, é um projeto teu, obviamente que desenvolvido por uma organização, que já vamos falar, que ia crescer, mas explica lá qual é que é essa mudança de paradigma.
Pronto, como disseste bem, é um modelo que foi criado nos Estados Unidos, portanto não queria nada, e por outro lado, também já havia outra organização em Portugal que desenvolvia Housing First quando nós desenvolvemos, mas mais ligada à área da saúde mental e nós mais ligados à área dos comportamentos aditivos. O Housing First é simples, tem uma metodologia simples e uma forma de ver a questão simples, que é o que todos os decisores políticos deviam olhar para esta situação, que é, se a pessoa está em situação sem abrigo, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é uma habitação. E, portanto, chama-se Housing First, primeira casa. No fundo, é o nome disto tudo do que é o projeto. A pessoa... Nós, quando contactamos uma pessoa que está em situação sem abrigo, a primeira coisa que lhe oferecemos é uma habitação. E, como estava a dizer há pouco, em 11 anos nunca encontramos ninguém que não aceitasse uma habitação. Uma habitação, e agora vou falando do modelo, não é? Uma habitação individual, não é uma habitação partilhada, uma habitação dispersa pelas cidades, portanto, não é um prédio com todas as habitações de housing first, não, é uma habitação por prédio ou por rua, até se possível. As pessoas têm que receber a visita dos técnicos 6 vezes por mês, e se tiverem qualquer tipo de rendimentos, têm que pagar 30% desses mesmos rendimentos para o projeto. E o que os nossos resultados ao longo destes 11 anos, em primeiro lugar, como disse, nunca ninguém disse que não queria sair da rua. Por outro lado, 90% das pessoas não voltam à situação sem abrigo.
90%.
Portanto, isto é um projeto que vem demonstrar que é possível vivermos em cidades onde as pessoas não vivem em situação sem abrigo. A questão é que estas pessoas estão numa situação de extrema vulnerabilidade em que elas próprias já estão muito desacreditadas. Estas pessoas não conseguem reivindicar a situação de vulnerabilidade em que se encontram. Porque se fosse com outro tipo de pessoas que não estivessem numa situação tão grande de vulnerabilidade, era um problema enorme as pessoas estarem a viver na rua. Só que estas pessoas não são pessoas que reclamem, não são pessoas que se manifestem. E hoje, por exemplo, nós estamos num período de eleições políticas e o tema das pessoas que deparamos diariamente não é um tema dos debates. Nós já somos indiferentes às pessoas estarem a viver nas ruas. E isso é uma coisa que me preocupa muito, que é esta falta de humanização das nossas sociedades, claro. E que o Housing First veio... Porquê? Porque muitas vezes também os decisores políticos agarram-se a esses mitos, a dizer ah, não, mas há pessoas que não querem sair da rua, ah, não, mas há pessoas que não querem, que estão lá porque querem. E isso é uma boa ajuda para os decisores políticos não olharem para este problema com outros olhos. E eu até tenho dito em vários sítios que se nós há 30 ou 40 anos tivéssemos olhado para este fenómeno como um problema de habitação, se calhar hoje não estávamos a viver o problema da habitação que toda a sociedade está a pagar por isso. Porque já há 20, 30 anos havia um problema de habitação, porque senão estas pessoas não estavam em situação sem abrigo. Porque, pelos resultados que nós estamos a demonstrar, as pessoas querem realmente ter uma casa, mas querem ter uma casa onde não estejam dependentes de ninguém, que a pessoa apaga a televisão à hora que quer, vai para a cama à hora que quer e não está a ser mandado por técnicos e por equipas a dizer esta é a hora de ir para a cama, esta é a hora de te levantares, claro. Tomas o pequeno...
Há aqui um desafio individual de responsabilização e há um estímulo para darem a volta à sua vida... A casa proporciona, e esses teus 90% de resultados é impressionante. Mas agora aqui, há aqui uma questão que me levanto. Eu já te ouvi falar noutras entrevistas que esta solução, que este modelo, casa individual para cada um, não representa necessariamente mais custos do ponto de vista, no caso do Estado, se for o Estado a financiar ou se for uma grande empresa a financiar, não representa mais custos do que juntá-los todos numa residência só. Isto custa um bocadinho a acreditar. Qual é a tua argumentação?
Não, a argumentação é mesmo essa. Nós olhamos para os custos que cada resposta tem e nós, o custo do Housing First tem em média um custo aproximadamente 22 €, 23 €, agora com o aumento das rendas, porque nós estamos... Portanto, arrendamos as casas no mercado comum, no mercado imobiliário comum, e, portanto, temos sofrido bastante esta questão
das
rendas. Bem, mas isso qualquer resposta, porque uma resposta partilhada... Que tem um espaço com 2 ou 3 ou 4 ou 10 mil metros quadrados, também tem um custo de renda e também tem um custo associado àquele local, não é? E portanto também essas respostas têm um custo de renda, não é? E muitas vezes há muitas respostas partilhadas que têm um custo superior a este que eu estou a falar de 22, 23 euros por dia. Porquê?
Por dia, não é?
Por dia, por pessoa. Porquê?
Desculpa, não te esqueças do que ias dizer. E quantas pessoas, desde que o Housing First está no terreno, quantas pessoas é que vocês, estes tais 90%, incidem sobre em que base?
Nós estamos a falar aproximadamente 140 pessoas nosso projeto, certo. Porque neste momento já há outros 4 projetos a desenvolver a mesma metodologia, outras 4 organizações, e hoje até é política nacional, e há outras cidades a desenvolver o modelo do áudio inverso.
O que é que estavas a dizer a propósito dos custos? Esses tais 20 e poucos euros por dia.
Não, ia dizer porquê? Porque nesta resposta os técnicos não estão lá permanentemente 24 horas.
Correto.
Muitas vezes nas outras respostas, o que encarece muitas outras respostas é que a equipa tem que se manter 24 horas. Dentro dessa resposta, o que isso encarece as outras respostas. Claro que há outras respostas partilhadas também mais baratas, mas a questão é que estamos aqui, isto é uma resposta completamente diferente e muito mais digna na inclusão.
Mas a pessoa, quando tem esse privilégio de lhe darem uma casa, sai da rua e tem esse privilégio de lhe oferecer uma casa, há uma série de outras coisas que tem que mudar na vida dela, designadamente, por exemplo, arranjar um trabalho, um modo de rendimento ou não. Nem sempre.
Não, quer dizer, o que está na nossa Constituição é que as pessoas têm o direito à habitação, independentemente se estão a trabalhar ou não.
Certo.
E há também aqui uma outra coisa que eu já agora gostava de referir, que é, nós muitas vezes fazemos mal também as contas quando estamos a falar do setor social. Porque, por exemplo, e aí os norte-americanos são muito mais pragmáticos que nós. E eles fazem muito bem estas contas, que é quanto é que custa a nós, a todos, as pessoas estarem em situação sem abrigo. É porque também há um custo associado a estas pessoas estarem em situação sem abrigo. E por exemplo, quantas vezes é que chamamos o INEM a pessoas que estão a viver em situação sem abrigo ou que estão no housing first nas casas? Quantas vezes entram pelas urgências ou entram pelo centro de saúde? Quantas vezes é que têm que ser internadas estando na situação sem abrigo ou estando numa casa?
Correto.
Quantas vezes é que têm alta clínica e não têm alta social e ficam a ocupar uma cama no hospital, estando em situação sem abrigo ou estando numa casa? E para não dizer quantas pessoas começam a trabalhar estando numa habitação ou estando na situação sem abrigo. E as contas disparam e todos nós pagamos também o erário público.
O Estado, claro.
Paga também esta situação de vulnerabilidade em que as pessoas se encontram.
Claro.
E, portanto, muito pronto.
Muito bem, Américo. É extraordinária essa mudança e isso está a provocar também, a nível das entidades governamentais, uma mudança de mentalidade. Também já está a haver aí alterações. E até agora, no tempo que nos resta, gostava de falar, ouvir-te falar, então, da Crescer, não é? Da Crescer, a Associação de Intervenção Comunitária. Tu és o líder dessa instituição há quantos anos?
Há 20.
Há 20 anos.
Há 23.
Certo. E ainda agora, antes da gravação, estavas-me a explicar que, no fundo, eu apresentei-te como psicólogo clínico, mas hoje em dia tu és um gestor. Tiraste uma pós-graduação em gestão e tens uma equipa enorme de pessoas e um conjunto muito diversificado de projetos que a Crescer está a implementar e portanto, é agora que gostava de ouvir isso. Há dois projetos, se calhar, que eu te convidava a começar por falar, porque de certa forma também vêm na sequência lógica deste Housing First, que é o projeto é uma rua e o projeto é um restaurante. Uhum. Força.
Bem, antes de mais dizer que eu comecei por ser o presidente da Crescer, e não sou atualmente o presidente da Crescer, nem faço parte da direção da Crescer. Hoje o meu cargo na Crescer é só, sou o diretor executivo, certo. E portanto não faço sequer parte da direção da Crescer. E espero também que não continue a ser o diretor executivo e que passe a pasta a alguém. Mas nós começámos com as equipas de rua em 2002, em janeiro de 2002, e desde então nunca mais saí, portanto até hoje continuamos a ter equipas de rua. O que é que são as equipas de rua? As equipas de rua são equipas especializadas que vão ao encontro das pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade e tentam reduzir os riscos que as pessoas têm associado ao seu estilo de vida, como as pessoas consomem substâncias psicoativas, muitas vezes distribuímos material acético para o consumo
Sim, vocês, as estatísticas, os números são impressionantes.
Sim,
a quantidade de material que vocês distribuem por ano, eu agora não tenho aqui, mas é aos milhares de kits, né? De injeções, de kits. De,
por exemplo, era uma questão que, antes de existirem estas equipas, a prevalência de doenças como, por exemplo, o HIV era muito grande nesta população. O que isso fazia com que o erário público depois tivesse um custo enorme no tratamento do HIV. E isto é uma gota d'água. O custo que as nossas equipas têm para os custos que depois temos que ter na área da saúde com as pessoas com HIV é enorme. Por exemplo, isto é um exemplo. Certo. Mas estas equipas de rua são uma ponte para as estruturas de saúde e para as estruturas sociais. É pôr em contacto estas pessoas com as estruturas de saúde, com as estruturas sociais e com a habitação. E portanto, é a partir deste contacto que nós temos com as pessoas na rua, com as pessoas em situação de vulnerabilidade, que vamos pensando em conjunto com elas o que é que são respostas adequadas e o que é que as pessoas querem. E nós temos que ouvir e envolver as pessoas na criação de novas respostas. E por isso também apareceu o Housing First e por isso apareceram também os restaurantes. Eu, por exemplo, eu gosto de contar a história, conto sempre, porque acho que demonstra o estigma em que se olha sempre para estas pessoas. A determinada altura disseram-nos que nós queríamos gerir um restaurante, e agora também vou abreviar, e eu disse que sim, mas na perspectiva da comida às pessoas. Eu disse, não, nós não queremos gerir. Então, mas se tivesse um restaurante, o que é que fazias, Américo? Estás sempre aí com algumas ideias inovadoras, e eu respondi até de forma muito... de conversa de corredor, olha, eu punha as pessoas em situação de sem abrigo a cozinhar para nós e a servir comida. E, portanto, é assim que... E depois, então vamos criar um restaurante, um churrasco, comida simples. Eu digo, então eu vou convidar um chefe e vou fazer fine dining. E portanto, é esta... É olhar para estas pessoas sempre com pessoas não capazes que as respostas muitas vezes são criadas. Uhum. E nós tentamos... e aqui porque nós trabalhamos sempre numa filosofia da redução de riscos e minimização de danos, que é olhar para as competências das pessoas e não estar ainda a calcar mais as suas dificuldades e as suas...
Muito bem. Estamos na rádio, temos que divulgar, temos que aproveitar a oportunidade. Diz-me lá, são 4 restaurantes, não é?
São 5 restaurantes, atualmente.
Onde? Quais são?
Um é na Avenida da Liberdade, portanto é na Rua São José, número 56, uhum. Ali perto da Avenida da Liberdade, no cruzamento da Rua das Pretas e Rua São José. É uma esplanada que fica no lar da Trindade. Estamos dentro de duas empresas, que também isso é bestial, porque no fundo...
Podes dizer os nomes das empresas.
Sim, e vou dizer, porque mostra estas empresas, no fundo, derrubaram este estigma em relação a estas pessoas, e tanto a AGAs como a Cofidis, nós fazemos toda a restauração destas empresas, servimos em cada uma mais de 200 almoços todos os dias, e fazemos caterings desde a administração até simples coffee breaks. E depois temos o Alma Mesa, onde fazemos eventos, é a nossa base de caterings para empresas, uhum. E que fica no bairro Pato Cruz.
Olha,
agora só gostava de referir também, em relação principalmente ao Housing First, mas também à questão dos restaurantes, que temos tido muitos apoios. O Housing First é financiado pela Câmara Municipal de Lisboa, pela Segurança Social. Os restaurantes também têm tido apoio, por exemplo, o primeiro restaurante tivemos o apoio de 30 entidades, entre entidades públicas e entre entidades privadas, e nós precisamos destes apoios, tanto públicos como privados, porque pensamos que temos provado que é possível estas pessoas saírem desta situação de grande vulnerabilidade. 50% das pessoas que chegam ao fim da formação nos nossos restaurantes são integradas no mercado de trabalho. E isso também é uma prova àquela pergunta que me tinhas feito, que as pessoas não querem trabalhar, que têm que estar dependentes, e as pessoas querem ganhar o seu salário e querem estar independentes dos apoios sociais.
Américo, estávamos aqui a ouvir-te o dia todo, mesmo. É impressionante, muitos parabéns, muito obrigado por teres disponibilizado vir aqui testemunhar toda a tua experiência e força para a frente, o caminho é para a frente. E eu convido todos os ouvintes a ir ver o site da Crescer e serem lá inspirados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Pedro. Foi um prazer. Obrigado.
Caminhos para a mudança.